A Língua de Todos, um programa sobre o português em África, produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.
Como surgem as línguas crioulas? Estarão os crioulos fadados ao esquecimento? Vão desaparecer? Em Cabo Verde, o crioulo tem o estatuto de língua oficial a par do português e é o idioma materno, nas suas pequenas variantes, da maioria da população do arquipélago. Mas que definição é essa, a dos crioulos? Língua de Todos conversa com a professora Dulce Pereira.
As línguas crioulas normalmente surgem em situações de contacto de línguas, em que há necessidade de comunicar. Portanto, há povos que, por razões históricas, se encontram, não é? Falam línguas diferentes e há uma necessidade de comunicação. E nessas circunstâncias, normalmente há uma língua dominante, que pode ser porque tem maior número de falantes, ou pode, e em geral, por razões políticas, por exemplo, ou por razões sociais, ou por razões económicas, por exemplo, na formação dos crioulos de base portuguesa em África, naturalmente a língua dominante era a língua dos portugueses, porque foram os portugueses que ocuparam zonas como a costa da Guiné-Bissau, como Cabo Verde, que era um arquipélago deserto, e para aí levaram escravos que ficaram naturalmente sob o domínio dos portugueses. Portanto, o português foi a língua dominante, foi a língua que se impôs. Mas era uma língua necessária nas comunicações de trabalho, por exemplo, com os escravos, mas esses, na altura, estou a falar de Cabo Verde, noutras circunstâncias não eram escravos, mas os escravos não dominavam a língua portuguesa e começaram a tentar falar a língua portuguesa. Os portugueses também simplificavam a sua própria língua para falar com os escravos, e aí nasce aquilo a que nós costumamos chamar um pidgin, que é assim uma forma de linguagem veicular, que serve para a comunicação em circunstâncias muito restritas, com pouco vocabulário, com uma estrutura gramatical muito reduzida, e que obviamente não serve para funcionar como uma língua materna de ninguém. Quando nessas comunidades existe uma certa estabilidade social e é necessário usar essa espécie de linguagem como língua do dia-a-dia em todas as circunstâncias, essa língua naturalmente evolui. E o que faz realmente evoluir essa língua melhor, o que faz transformar essa forma de linguagem numa língua natural, a que nós chamamos crioulo, são essencialmente as, melhor, eu disse o que faz, mas não, quem faz são as crianças, porque são exatamente as crianças que nascem nesses contextos de contacto, que têm necessidade de uma língua de pleno, de pleno direito, não é? Com todas as funções para a sua vida quotidiana.
Existem vários crioulos de base portuguesa em África e também na Ásia.
Sim, há muitos crioulos de base portuguesa, que alguns ainda muito com grande vitalidade, outros que tiveram vitalidade no século XVI, no século XVII, mas que neste momento já estão extintos ou em vias de extinção. Os crioulos de base portuguesa em África, na sua maioria, ainda estão com grande vitalidade. Há um que está com menos vitalidade, que é o crioulo do Príncipe. De resto, por exemplo, em Cabo Verde, é a língua nacional que é usada em todas as circunstâncias, mesmo em contextos oficiais, onde às vezes poderia pensar que era o português que ia ser usado. Na Ásia, há muito mais casos de crioulos extintos, crioulos que já desapareceram, ou que ainda se manifestam apenas em residualmente em canções, em rituais tradicionais, e que já não são usados por ninguém, nem no cotidiano, nem mesmo em circunstâncias particulares da vida. Apenas só, estão só em manifestações, por exemplo, no Natal ou em festas religiosas em geral.
E que crioulos eram esses? Ou que são esses na Ásia?
Na Ásia, nós temos... Tivemos crioulos, bastantes crioulos, na Índia, no Sri Lanka, que era o antigo Ceilão, em Malaca, Singapura, Kuala Lumpur, em Macau, Hong Kong, e na Indonésia. Portanto, tivemos vários crioulos nessas zonas. Por exemplo, eu sei de crioulos na Índia. Sei de um crioulo em Cochin que morreu em 2010. É muito estranho dizer isto, não é? É raro podermos datar a morte de uma língua, mas nós soube-se que houve o último falante, aquele que ainda falava com alguma fluência, o crioulo de Cochin, morreu em agosto de 2010, que era o senhor William Rosário. É um exemplo. No caso de Ceilão também já estão, os crioulos estão em extinção, não é? Estão a desaparecer. Desapareceram também os crioulos da Indonésia. Em Timor, embora não se tenha formado em Timor, mas havia em Bidal um crioulo que tinha sido trazido por soldados de outras ilhas e também já está extinto, já não se fala em Timor. Em Macau, cada vez, chamava-se o patuá, cada vez se fala menos, embora agora haja movimentos de tentativa de revivalistas, se quiser, a tentarem preservar a memória dos antigos crioulos e se for à internet, ver no YouTube pequenas peças de teatro em patuá de associações que tentam reativar a memória do crioulo falado em Macau, mas cada vez se fala menos, não é? E não na vida cotidiana. E pronto, e há muitos outros crioulos. Na Ásia realmente houve, digamos que, um desaparecimento em massa dos crioulos aí existentes.
Mas porquê?
Por variedíssimas razões, mas essencialmente porque... Normalmente porque é que morre uma língua? É melhor talvez percebermos isso e assim percebemos melhor porque é que esses crioulos morreram. Morre uma língua quando ela deixa de ser funcional.
Dulce Pereira, especialista nas línguas crioulas de base portuguesa. De Macau a alguns últimos redutos, onde aconteceu o contacto decorrente da aventura marítima portuguesa. Há crioulos cujo uso decresce, se desvanece. Será esse o destino quando uma entidade política ou cultural os sustenta? Estão as línguas crioulas fadadas à extinção, professora Dulce Pereira?
Os crioulos estariam destinados a desaparecer se não fossem prestigiados. Portanto, em condições de submissão, vamos lá, de dependência política, a tendência é para os crioulos desaparecerem e morrerem. Quando há línguas de maior prestígio que ocupam o espaço de comunicação em que se insere o crioulo, não é? Aí, ou então quando há uma atitude política de supressão da própria língua, quando se impede que a língua seja falada, por exemplo, nas escolas, quando se impede que seja falada nos espaços públicos, como aconteceu antes das independências, por exemplo, no princípio do século XX, havia leis que impediam que os falantes em Cabo Verde falassem crioulo nos espaços públicos ou nas escolas, obviamente que são espaços públicos também, mas quer dizer, nos espaços públicos em geral. Portanto, se houver uma atitude política de repressão, se houver uma dependência política e uma tentativa de, até de, de levar os falantes a pensar que o seu crioulo não é bem uma língua, que o seu crioulo é menor, que o seu crioulo não lhes dá acesso aos bens sociais, então pode haver um movimento de perda da língua em favor da língua de maior prestígio ou de maior poder ou que dá acesso aos bens sociais, como eu acabei de dizer. Agora, se pelo contrário as condições políticas e sociais forem de represtigiar a língua, de mostrar que as línguas são equivalentes, ou que cada uma pode ter funções diferentes, mas que todas elas são válidas, aí pode haver aquilo a que nós podemos chamar até uma recriolização, quer dizer, um regresso, uma tentativa de revitalização da língua, que foi o que aconteceu, por exemplo, em Cabo Verde, a seguir à independência. Houve um movimento que já vinha de trás, é certo, mas um movimento aberto de represtígio da língua crioula. E agora vemos que, quer dizer, neste momento está-se a equacionar em Cabo Verde. Bem, sei que já passaram 40 anos, que a gente pode pensar que é muito tempo, mas numa nação 40 anos não é nada. 40 anos é muito tempo num ser humano, mas não é numa nação. E, de facto, neste momento está-se a equacionar a possibilidade de introduzir ao nível oficial o crioulo nas escolas a par do português através da educação bilíngue. Isto prova que em 40 anos uma língua que podia ter morrido está neste momento na sua pujança. E toda a gente fala crioulo, os governantes falam crioulo, já houve na ONU discursos em crioulo. Portanto, isto revela que a morte ou a vida de uma língua dependem normalmente de condições externas, que por vezes são amplificadas quando elas são interiorizadas pelos falantes, não é? Quer dizer, se os falantes assumirem que realmente a sua língua não presta, que a sua língua não tem futuro, isso pode levar mesmo à perda da língua. Mas normalmente essa assunção, essa interiorização advém de fatores económicos, sociais e políticos que lhes são externos. Portanto, se combatermos esses fatores externamente e também internamente, as línguas não morrem. E é o que está a acontecer em África. E mesmo o crioulo, repare, agora, ao nível da política europeia, existe uma grande preocupação com as línguas em perigo, não é? Com as línguas que estão em perigo de morrer. E existe o Atlas das Línguas em Perigo, que está a ser atualizado exatamente para alertar para a necessidade de não deixar morrer essas línguas. Por exemplo, nesse Atlas das Línguas em Perigo, que eu já consultei, não está lá o crioulo do Príncipe. Mas eu sei que o crioulo do Príncipe está em perigo. Portanto, é preciso cada vez mais trabalho para, vamos lá, detectar quais são as línguas em perigo. E a política europeia está a apoiar, digamos, as políticas locais. E quando digo política europeia, não só as políticas internacionais, não é? Apoiam as políticas locais no sentido de não deixarem morrer línguas. Porque há várias razões, entre as quais, ao morrerem línguas, morrem também formas de pensamento, formas de cultura, e vai-se diminuindo aquilo que é um dos objetivos destas políticas, que é a diversidade linguística, não é? A biodiversidade, porque a língua, no fundo, é uma forma é um saber do ser humano, portanto, tem a ver com a nossa vida, é biológica, não é? E, portanto, a biodiversidade está a ser posta em causa e as políticas são todas no sentido de preservar a biodiversidade linguística e cultural. E portanto, há, digamos, uma espécie de vamos lá, conluio no bom sentido internacional, no sentido de não deixar morrer as línguas.
Dulce Pereira, especialista nas línguas crioulas de base portuguesa.
Moço entrevido, saídinha à porta, já vou fazer-me perder a cabeça. Já olha a pombinha na ceninha, arrasta a boa asa para outro banda. Moço entrevido,
cedinha à porta, cá vou fazer-me perder a cabeça. Não me pombinha na sininha, arrasta boa asa para um outro banda. Bota esta moda um gatão, na crepanhã, pombinha de gente. A mim de mesmo, se vou tocar, da culipau, tampou na tom. Bota esta moda um gatão, na crepanhã, pombinha de gente. A mim de meu, se vou tocar, da culipau, tampou na tom. Esta moda um gatão, na crepanhã, pombinha de gente. A mim de meu, se vou tocar, da culipau, da pão na tom. Canhão trivir e talebá, minha pombinha de estimação. É mestre sem enganação, é mestre levar de coração. Bota esta moda um gatão, na crepanhã, pombinha de gente. A mim de meu, se vou tocar, da culipau, da pão na tom. 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 Da culipau, da pão na tom.
Mocinho Trivid, Marino Silva.
1, 2, 3, e...
De Alberto da Costa e Silva. Soneto a Vera. Estavas sempre aqui nesta paisagem, e nela permaneces, neste assombro do tempo que só é o que já fomos, um céu parado sobre o mar do instante. Vives subitamente em despedida, calma de sonhos, simples visitante daquilo que te cerca e do que fica, imóvel no que é breve, pouco e humano. As regatas ao sol vêm na penumbra onde abria as janelas, e de então vou ao campo de trevo à tua espera. O que passa persiste no que tenho, a roupa no estendal, o muro, os pombos, tudo é eterno quando nós o vemos.
Soneto a Vera, de Alberto da Costa e Silva. Formado pelo Instituto Rio Branco em 1957, Alberto da Costa e Silva serviu como diplomata em Lisboa, Caracas, Washington e Madrid. Em África, o autor de A Enxada e a Lança foi representante do Brasil no Benin e na Nigéria. Prémio Camões, Alberto da Costa e Silva escreveu O Parque e Outros Poemas, em 1953, O Tecelão, em 62, Alberto da Costa Silva Carda Fia Dobra e Tece, também em 62, Livro de Linhagem, em 1966, As Linhas da Mão, em 78, A Roupa no Estendal, O Muro, Os Pombos, em 1981, Consoada, em 1993, e Ao Lado de Vera, em 1997. Como historiador de África, Alberto da Costa e Silva é autor, entre outros, de A Enxada e a Lança, A África Antes dos Portugueses, 1992-1996, e As Relações entre o Brasil e a África Negra, de 1822 à Primeira Guerra Mundial, de 1996. O último livro do poeta e reputado historiador do continente africano, Alberto da Costa e Silva, intitula-se Um Rio Chamado Atlântico. Nesses ensaios, o autor de A Enxada e a Lança considera o Oceano Atlântico, nos séculos da escravatura, um rio largo e comprido que tinha como margens o Brasil e a África Ocidental. Alberto da Costa e Silva não é poeta bissexto, escreveu José Guilherme Melchior, considerando o livro As Linhas da Mão um dos mais puros voos da poesia brasileira. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.